Fair Play, desporto com opinião.
Bem-vindos a mais um episódio do Ginga Canarinha do Fair Play. O meu nome é Rui Mesquita e conto com a presença dos três habituais comentadores deste podcast, Rafa Ribeiro, Renato Salgado e Marcelo Cortês, para falarmos de um tema que não poderia estar mais na voga. Falo do papel das redes sociais no mundo do futebol, nomeadamente no futebol brasileiro. Sabemos que as redes sociais, a nível global, não só no desporto, têm cada vez mais um papel preponderante. E no Brasil, no que diz respeito ao futebol, isso não é diferente e temos um caso paradigmático disso mesmo com um jogador bem conhecido a nível internacional, Daniel Alves. E para falar desse caso e não só, passo já a palavra ao Rafa. Rafa, o que é que se passou com o Dani Alves? É que é um jogador de um clube que te é querido e por isso deixa-te explicar também a perspectiva de um adepto, explicar o caso e o que é que se passou com as redes sociais neste caso concreto.
Sim, sim, Rui. Olá para ti, olá também ao Renato Salgado, Marcial Cortez e aos amigos do nosso Ginga Canarinha. Mais uma vez aqui com todos vocês para falar sobre agora um tema que não faz parte das atualidades, né, dos resultados dos últimos jogos, mas que teve influência direta na atualidade, né, na história recente da equipe do São Paulo. Isso porque, contextualizando ao amigo ouvinte o que ocorreu recentemente, o Daniel Alves, né, o Dani Alves, que é atualmente um dos capitães da equipa do São Paulo, se não o capitão, junto com o Hernanes. Recentemente, sofreu uma...
Sim, claro. Para o nosso ouvinte, estamos a falar de Daniel Alves, e esse Daniel Alves estão a pensar. Não é outro Daniel Alves, é esse Daniel Alves, lateral, que já jogou, por exemplo, no Barcelona.
Exato, ele está, né, no, na equipa em que era adepto desde criança e que, diz ele, né, tem voltado ao Brasil para realizar o sonho de jogar naquela equipa em que torcia. E, bem, está no Brasil e comanda a equipa do São Paulo num momento delicado, né, do tricolor paulista, já que vem em uma fila de títulos, não ganha um título desde 2012. Enfim, aí a situação é que recentemente ele sofreu uma fratura do braço direito, ele sofreu uma lesão no braço direito e que o manteve fora de algumas jornadas, inclusive a jornada recente que tivemos da Libertadores da América, né, que é uma competição continental aqui a mais importante, e ele então não pôde ajudar o São Paulo nessa competição por conta desta lesão. Ele já está em fase final de recuperação, mas ele não estava em campo, não viajou com a equipa. E aí, o que ocorreu foi que, no dia anterior ao jogo, ele acabou publicando nas redes sociais vídeos onde participava de uma roda de samba, uma roda de pagode, né, com amigos. E aí, duas situações chamaram a atenção e geraram essa polêmica toda. A primeira é que ele estava tocando instrumentos, a gente chama aqui no Brasil de tantã, né, é um instrumento de mão, e ele estava usando a mão direita, o braço direito, para tocar esse instrumento. Aqui, e aí aqui, muitos questionaram.
Aqui em Portugal chamamos de batuque. É um batuque.
Ah, sim, exato. E aí muitos questionaram, não é? Por que ele pode tocar esse instrumento, né, de forma tão empolgada e não pode estar em campo? Essa é a primeira situação. E a segunda é que ele estava com vários amigos, ele mesmo disse que eram seis amigos. Até ironicamente diz, eram seis pessoas e mais dois cachorros. Ele brincou nas redes sociais, ironicamente, falando que eram seis pessoas. E aí a questão é a seguinte, no momento de pandemia, no momento em que as equipas sofrem, né, duros protocolos aí para manter os jogadores em campo, muitas equipas brasileiras, o Flamengo sofreu com vários jogadores infectados pelo coronavírus. Se não me engano, sete jogadores do Flamengo não puderam aí jogar na Libertadores essa semana. E aí o Daniel Alves, mesmo estando, né, no momento de recuperação, tem esse momento de aglomeração, todos sem máscara. Então, qual é a responsabilidade dele, sendo também um líder, né, do São Paulo e que todos têm como exemplo também fora do Reuvado. Então, essa foi a polêmica, é a polêmica que dá início a esse Ginga Canarinha, no qual iremos abordar também outras situações, né, de jogadores usando as redes sociais indevidamente, mas já para começar sobre a minha opinião desse assunto, eu queria deixar dois pontos. O ponto relativo à lesão do Dani Alves, eu acho que houve um exagero nessa condição, até porque, não só vendo os vídeos, mas entendendo que ele já está em fase final de recuperação, já está treinando com bola, haveria até a possibilidade dele talvez jogar, né, ou pelo menos jogar a próxima jornada do São Paulo. Eu não vejo como algo tão ruim assim. Não sou médico, né, não tenho essa expertise para saber, mas também foi falado que é incomparável a situação dele tocar um instrumento do jeito que ele estava fazendo, comparando com os movimentos do futebol, com os arranques do futebol, com o contato que existe com os jogadores adversários, né? É totalmente diferente. Então, existe essa questão de se preservar o jogador pela quantidade de contatos com o jogo, ainda já numa fase final de recuperação, mas não tem tanto problema, ou não teria problema, essa questão do instrumento a ser tocado. Esse é um ponto. O segundo, com relação à aglomeração, ao fato dele estar quebrando ali, né, a quarentena, não estar isolado como se deveria, eu estou plenamente de acordo. Ele, como exemplo da equipa, não deveria ter, né, feito isso, e até porque ele se expõe ao vírus, porque não sabemos como as outras pessoas que estavam na casa estavam também fazendo essa quarentena, né? Se já tiveram contato com outras pessoas que tiveram o vírus. Então, nesse ponto, eu acho que ele mandou muito mal, né? No momento, inclusive, e aí vem a terceira parte, que é entender um pouco o contexto da equipa. A equipa não está bem, né? Os torcedores estão constantemente com protestos na equipa, a eliminação recente no Campeonato Paulista, que falamos aqui no Ginga, a situação complicada na Libertadores, agora nesse jogo em que ele não estava, que ele não viajou com a equipa para para Quito, né? A equipa do São Paulo perdeu, e perdeu de uma maneira desastrosa, então o que diminuiu consideravelmente as possibilidades de classificação do São Paulo para a próxima fase da Libertadores. Então, isso tudo, vamos dizer assim, só faz aumentar a pressão na equipa, que não precisa de fatores extra-campo, porque no próprio Reuvado já não vem rendendo, a equipa vem mal, vem com derrotas. Então, esse detalhe, né, da publicação do Dani Alves é um detalhe desnecessário, eu diria. É uma polêmica desnecessária para a equipa, que já sofre pressão por muitas outras coisas. Então, eu entendo que, às vezes, o uso das redes sociais, ela deve ser um aliado do jogador, para aproximar o jogador dos seus adeptos, para mostrar, sim, como o jogador se posiciona, né, fora do campo, com relação à equipa que defende, com relação à sua família, com relação aos adeptos, com relação à política, né? A gente fala que muitas vezes o jogador tem, sim, que se manifestar politicamente, socialmente também, como hoje está acontecendo com vários movimentos mundo afora. Então o jogador tem sim que se posicionar, mas ao mesmo tempo ele tem que também ter um pouco de senso, não é? O senso comum ali de saber a hora de postar, saber a hora de comunicar com seu adepto para que isso não ocorra. Então são coisas desnecessárias, na minha opinião. Foi um post desnecessário, ele é desse jeito, ele, vamos dizer assim, é ativo nas redes sociais, mas muitas vezes tem que entender um pouco a situação ao em volta, né, o entorno dele, o ambiente dele, para realmente fazer esse tipo de publicação.
Muito bem, vamos continuar a falar sobre este tema porque é o tema que nos trouxe cá. Renato, obviamente perguntar-te a tua opinião sobre este caso específico do Daniel Alves, mas também perguntar-te se te lembras de outro caso semelhante ou que tenha envolvido as redes sociais que tenha, neste caso, prejudicado o jogador ou deixado uma imagem menos feliz de um jogador no futebol brasileiro.
Olá, Rui Mesquita, Rafa Ribeiro, Marcel Cortez, amigos ouvintes aí do nosso Ginga Canarinha. Mais uma vez uma satisfação estar aqui com vocês. Bom, começamos mais uma semana com polêmicas, né? Como a gente gosta. Eu acho que o Rafa deu um cenário aí de toda a situação. Eu concordo em grau, número e gênero em tudo que ele falou. E eu só gostaria de destacar duas coisas aí ainda para complementar o que ele disse. Eu acho que, além de tudo, né, que já foi mencionado, outra coisa que pegou muito mal, né, para o Daniel Alves foi o deboche depois de toda a repercussão negativa que ocorreu, né, com o fato, a exposição toda, toda a mídia questionando tanto se o braço estava bom ou não estava, e principalmente, né, esse ato aí irresponsável de ter uma reunião de amigos, todo mundo sem máscara, enfim. E aí, depois de toda essa repercussão negativa, principalmente com a torcida e na mídia em geral, ele vem a público novamente e faz novos posts debochando, né, dos torcedores, da própria imprensa, dizendo que ele só quer ser feliz. E, né, infelizmente, a gente sabe, como o Rafa já falou aí mais uma vez, eles são exemplos, né? Essas pessoas, né, são referências para muitas crianças, pessoas em geral. Então, acho que precisaria ter um pouco a cabeça no lugar, pensar um pouquinho mais, apesar de, como também, né, já foi dito aqui, ele é polêmico, ele fala o que ele pensa. Então, fica realmente uma situação difícil, que, para mim, já pode também indicar uma outra coisa. De repente, o Daniel Alves já está pensando em deixar o clube, porque ele está vendo o tamanho da bagunça que é o São Paulo. Estamos em reta final aí de mandato presidencial, teremos uma eleição no final do ano. O time realmente não consegue mostrar um bom futebol no relvado, e já se especula que ele realmente quer sair do time. E tudo isso indica que teve o início aí dessa briga, digamos assim, entre até parte da diretoria que queria até e deseja a sua saída, após a eliminação no Campeonato Paulista, onde o São Paulo perdeu, teve uma derrota desastrosa contra o Mirassol, e boa parte da diretoria queria a cabeça, né, a demissão do técnico Fernando Diniz. E ele, que foi inclusive um dos principais jogadores e responsáveis pela contratação do técnico, foi contra e fez a cobrança junto à diretoria, cobrou que fosse mantido o técnico para que fosse mantido o trabalho, e isso realmente, pelo que a gente pôde avaliar aqui, pegou muito mal, principalmente para essa parte da diretoria que queria essa mudança de comando. Então, isso realmente começou após esse fato ter ocorrido, começou, a gente pode dizer assim, até uma fritura do próprio Daniel Alves. Então, tudo que o Daniel Alves faz, geralmente, tem uma repercussão maior, até pelo tamanho que o jogador simboliza. Então, isso que eu gostaria de falar em relação ao Daniel Alves. Quanto a casos semelhantes, é engraçado, mas temos algumas situações que incluem até, né, postagens com tempo de mídias sociais, mas temos também nos anos 2000, aí, onde não se existia muito redes sociais, principalmente com smartphones, e não se tinha essa facilidade e agilidade. Mas podemos começar nos anos, deixa eu só me recapitular, mas se eu não me engano, nos anos 90, precisamente em 99, quando o jogador Edmundo, o atacante, né, famoso Edmundo, conhecido como o Animal, que jogou por Palmeiras, começou a carreira no Vasco da Gama, passou pela seleção brasileira, disputou a Copa de 98, teve uma excelente temporada na Fiorentina, ao lado de Batistuta. Ele, num aniversário de seus filhos, ele foi acusado, né, e tem fotos onde ele foi acusado de servir num copo cerveja a um chimpanzé que estava na festa para parte de entretenimento. Então, isso causou uma polêmica muito grande, né? Diversos órgãos, enfim, foram questionar que ele estava dando bebida alcoólica para um animal e que isso, óbvio, não faria bem para o animal. Temos o caso mais emblemático aí, recentemente, do atacante Neymar, né, onde ele teve uma lesão no pé após a derrota na Copa da França, e foi pedido para que ele ficasse em Paris fazendo a recuperação, e quando o pessoal foi ver, isso era próximo ao Carnaval, E quando o pessoal da diretoria viu, o Neymar estava aqui desfilando no Rio de Janeiro em cima de um carro alegórico, com o pé operado, enfim, numa situação também totalmente descabida, que inclusive quando ele retornou ao Paris Saint-Germain, ele foi multado, enfim, e começou todo o processo dele de um ambiente ruim, digamos assim, né, na equipa do Paris Saint-Germain. E temos alguns outros, mas eu vou deixar para o Marcial, até para o Rafa aí também, ver se eles lembram de mais alguns casos, senão mais para frente eu volto a comentar de mais polêmicas que ocorreram aí em mídias sociais, porque aqui no Brasil o que não falta é jogador pisando na bola, literalmente.
Sim, já voltamos a ti, claro. Marcial, a pergunta é exatamente a mesma. O que dizer deste caso de Daniel Alves e que outros casos queres trazer para a discussão que te lembres de polémicas causadas por jogadores nas redes sociais?
Olá, amigos do Ginga Canarinha, Rui Mesquita, Renato Salgado, Rafa Ribeiro. É um prazer de novo estar aqui. E, bom, sobre o Daniel Alves, acho que tudo que tinha para ser falado já foi dito, né? Eu não sei se todos sabem, na verdade, acho que ninguém sabe, mas eu sou farmacêutico de formação e uma das primeiras coisas que a gente aprende, né, no primeiro dia do primeiro ano da faculdade de farmácia é a diferença entre um medicamento e um veneno. A diferença entre um medicamento e um veneno é a dose. Não tem diferença. Dose é a diferença. Ou seja, em pequenas doses, vai fazer bem. Em altas doses, pode até levar à morte. Esse mesmo pensamento se aplica quando a gente fala do uso das redes sociais pelos jogadores de futebol. E não só pelos jogadores de futebol, mas pelas pessoas em geral, né? Pela população mundial. Ou seja, rede social você tem que saber usar, porque a rede social ela é um grande tribunal que te julga culpado ou inocente, legal ou chato, rico ou pobre, independente do que você realmente é. A rede social ela vai te julgar e uma vez que você foi rotulado pela rede, para conseguir mudar isso é muito difícil. Eu vou citar um exemplo do técnico do São Paulo. Após o jogo de ontem, a apresentação desastrosa que o São Paulo fez ontem, ele respondeu uma pergunta dizendo que, eu vou explicar direitinho, tá? Dizendo que, mas o São Paulo ganhou no segundo tempo. Esta resposta que ele deu à pergunta, ela foi retirada do contexto, né? Porque a pergunta original era, o repórter perguntou a ele como ele analisaria o desempenho dos meninos, né, dos jogadores mais jovens, que entraram no decorrer da partida e de que forma ele poderia analisar isso. E aí a resposta dele como um todo foi que ele viu com bons olhos, porque a maioria desses jogadores entraram no segundo tempo e o São Paulo ganhou no segundo tempo. O placar, se você considerar só o segundo tempo, foi 2-1. Então a resposta dele foi perfeita, foi normal, né? Dizendo que os meninos entraram e resolveram e que eles são novos ainda e que precisa de ritmo, etc, etc.
Bom, mas ele não podia, Marcial, desculpa, não consigo me conter. Ele falar que os meninos entrou bem, tudo bem, ele elogiar a atuação dos meninos, tudo bem. Agora, ele falar que o São Paulo ganhou de 2-1 no segundo tempo, ele tinha que ficar quieto.
Então, Renato,
perdeu uns 15 gols no segundo tempo.
Não, ok, mas é justamente isso que eu tô dizendo, eu tô analisando a rede social como um tribunal.
Sim,
então,
sim.
O que foi feito? Nas redes sociais hoje, ninguém se preocupou em ver a pergunta e a resposta como um todo.
Perfeito.
Todo mundo pegou esse trecho, que ele falou assim, mas o São Paulo ganhou no segundo tempo, e aí o tribunal julgou como culpado, sim, como louco. Aí vem meme dizendo que o São Paulo ganhou 1,5 pontos, porque ganhou um tempo e perdeu outro. Então tem memes com classificação do São Paulo, que agora tem 7,5 pontos. Enfim, a rede social julgou, né? E aí, para você voltar atrás um julgamento desse, é muito difícil, né? Muito difícil. E, infelizmente, no caso aí do Dani Alves, a rede social julgou também, né? Embora aí não foi por unanimidade, vamos dizer assim, né? Porque tem muita gente que ainda acha que o Dani Alves está certo e tem gente que acha que ele está errado. Eu vou na linha do Rafa, eu acho que o errado dele é no ponto de, durante uma pandemia, fazer uma coisa dessa, né? Mas não vejo problema nenhum dele tocar um samba com os amigos e no momento que ele não está fisicamente 100% para jogar. Quer dizer, então o que ele tem que fazer? Ficar preso em casa? Não, pô, vai se divertir, né?
Marcelo, agora, não ele podia, precisa... ele não precisava ter debochado, desculpa te interromper, ele não precisava ter debochado. Ele podia vir a público e falar: olha, tô aqui, tô em recuperação, meus amigos estão testados, estamos todos bem, entendeu? Ele não precisava ter. Se ele tivesse feito isso. No dia seguinte, eu, em vez de debochar que ele só queria ser feliz, botar o tuk-tuk, o tamborim na cabeça, ficar tirando só. Eu acho que tudo isso foi um contexto geral. Essa só é. Porque eu concordo com vocês dois, já falei também. Eu acho que o fato dele estar ali tocando, fazendo um som com os amigos dele, ele está fora de jogo, ele não tem condições de jogo. Isso é fato. Não tem
é, e outra, discutir. Né, o Renato e Marcial também, assim, e mostrou-se claramente ao longo desses últimos dias. Justamente que ele está numa fase final de recuperação, porque ele já está treinando com bola. Ele mesmo publicou fotos de jogo, de treinando com os demais, né? Então, isso. Assim, essa parte é que o torcedor não levou em consideração para, como falou o Marcial, julgar depois e já torná-lo culpado somente pelo fato divulgado nas redes sociais, né?
Então, aí eu volto no início do que eu comecei a falar, quer dizer, onde o Daniel Alves errou? Daniel Alves errou na dose.
Isso.
Entendeu? Ele podia ter tocado o samba lá com os amigos dele e acabou, ninguém ia ficar sabendo e ponto. Né? Mas não, ele vai para as redes sociais, divulga aquilo, aí tem uma repercussão negativa, o tribunal julga ele como culpado, o que, que ele faz? Desdenha do tribunal, quer dizer, carrega mais ainda na dose. Né?
Exato.
Então,
exato.
Aí fica difícil, né? Aí fica difícil para defender ou, enfim, para concordar e por aí vai, né? A gente vai continuar falando porque eu tenho mais alguns assuntos aqui, ou vamos abrir para outros?
Sobre o Daniel Alves ou sobre outros casos?
Não, sobre outros casos.
Ah, então, força, Marcelo. Recomeçamos, então agora, recomeçamos agora contigo.
Isso, temos alguns exóticos aqui para falar.
Legal, legal. Então, eu tenho alguns casos aqui, eu vou continuar na equipa do São Paulo, embora eu tenha outros exemplos de outras equipes aqui, né? De outras equipas, mas tem dois casos do Arboleda, do jogador Arboleda, né?
Ah, meu Deus.
O Arboleda não é brasileiro, então talvez ele não conheça a realidade aqui do Brasil e os memes e o tribunal das redes sociais do Brasil, né?
É conhecido como Cirilo do Carrossel.
Exatamente. O Arboleda, cara, ele cometeu dois pecados, né? O primeiro, ele na Colômbia, ou não sei que
Equador,
país.
No Equador.
Lá no Equador, durante as férias, ele tirou uma foto vestindo a camisa do Palmeiras.
Isso, ele pagou uma aposta lá com os amigos, se ele perdesse um joguinho lá de férias, ele ia vestir a camisa do Palmeiras.
Essa é a desculpa dele, né? Essa é o que ele desculpa. Falou, né?
Então, aí fica difícil defender, né? O cara tem contrato com São Paulo, tira uma foto, podia até apostar, podia tirar foto, guarda a foto embaixo do colchão. Não me põe essa foto na rede social. Não, ele põe na rede social, aí pronto, né?
Assim,
e outra do Arboleda também.
No caso do São Paulo, não sei, mas há clubes que têm cláusulas no contrato que proíbem esse tipo de coisas. Não sei se é o caso.
Ele foi punido.
Foi punido.
Ele foi punido em dinheiro lá, mas assim, foi uma coisa
multa
só pra mostrar que.
Foi uma multa. Foi uma multa. Mas ele tinha. Se tem um compliance sério, o contrato do cara é rompido e manda ele embora.
E com justa causa, com justa causa.
Exato, exato. Com imagina, certeza. Rui, para os ouvintes aí, um zagueiro ídolo da equipa do Benfica ou do Porto perder uma aposta e botar a camisola da outra equipa e tirar uma foto e deixar ser divulgado. É loucura.
Aqui em Portugal, esse jogador não jogava mais.
Exato, exato.
Pois é. Então, de novo, né, é o erro na dose.
Exato.
O pessoal adora errar a dose, né?
E ele culpou o amigo, né? E ele culpou o amigo que de alô, ter gostado ainda.
Alô?
Né? Exato. Oi, tô te ouvindo.
Estamos ouvindo, tá. sim.
Ah, ok. Aqui sumiu o áudio aqui para mim, eu fiquei preocupado.
Não, tá tudo bem.
Então, a gente tem esse caso, né?
Também. Não, mas vou falar mais um ruim aqui, que foi o Felipe Melo. Felipe Melo também... Recentemente ele se envolveu numa situação assim, na qual ele fez uma festa na casa dele, durante a pandemia, e também o pessoal caiu matando em cima dele, porque não era para ele se reunir, enfim, né? E aí ele pediu desculpa, também foi punido pelo clube, pagou lá uma multa e ficou por isso mesmo.
Mas você vê a diferença então, de atitude, né?
Sim, pedir desculpa logo.
Ele teve a humildade de pedir desculpa, reconheceu o erro e ainda alegou que as pessoas tinham sido testadas, se foram ou não também é outra história, mas ele veio a público falar.
Sim,
que,
mas lá está, lá está, o que conta é aquilo que passa cá para fora, não é? É a mesma coisa que o Daniel Alves, se calhar até no caso do Daniel Alves todas as pessoas foram testadas e ele não dizendo isso, o tal tribunal julga como se não fossem, e neste caso ele dizendo que foram, toda a gente julga também como se fossem. Por isso acho que fica muito clara essa parte de que é importante a dose e é importante também a reação depois dos jogadores face a qualquer polémica. Continuamos contigo, Rafa. Disseste
não, Marcel. Ao...
Ah, o Marcel que estava falando.
Ah, sim.
Marcel estava acabando. Pode continuar nele.
Sim, Marcel, não sei se tens mais algum caso para nos contar.
Ah, eu tenho então um caso positivo. Aliás, dois casos positivos, okay, né?
Também,
onde a dose.
Também é importante.
Dois casos positivos aí onde a dose foi respeitada e acabou fazendo bem, né?
Manda essas duas então.
Legal. Uma é do Luiz Adriano, do Palmeiras, que ele é um cara que usa muito as redes sociais. E ele recentemente participou de uma ação do próprio Palmeiras, que reciclou camisolas já utilizadas há algum tempo, camisolas de treino e tudo.
Antigas,
né? Passou por um centro de reciclagem e essas camisolas foram transformadas em cobertores para moradores de rua. E o Luiz Adriano foi o cara que foi entregar esses cobertores, né, para os moradores. E ele postou isso nas redes. E, enfim, isso fez muito sucesso, foi muito uma atitude, assim, muito bacana por parte dele e por parte do Palmeiras também, né? Então tem os exemplos bons aí. E um outro exemplo também do Palmeiras é o Gabriel Veron. O Gabriel Veron, ele também utiliza muito as redes sociais, mas ele é uma pessoa, ele é um jogador, cara, que quem puder, eu até aconselho seguir as redes sociais dele, porque é muito engraçado, ele faz uns vídeos... no TikTok, aquelas redes de bagunça, assim. Mas é muito engraçado, cara. Então você assiste, você fala, poxa, tá aí um moleque que sabe diferenciar as coisas, né? Porque quando ele entra em campo, ele resolve, e depois nas redes sociais ele faz a brincadeira dele. Então é o exemplo da dose certa aí.
Sim, é também importante percebermos que há exemplos bons, exemplos que correm bem. Mas obviamente a polémica está sempre nos correm mal. Rafa, agora passo para ti. Aposto que, conhecendo já um bocadinho através do Ginga Canarinho a realidade brasileira, teremos mais casos maus do que estes bons que o Marcel mencionou.
Isso, e eu queria só complementar ali com uma outra dica aos ouvintes, para quem gosta, né, de Fórmula 1. Um exemplo bom também, bem interessante, é o do piloto da McLaren, do Lando Norris, porque ele também tem um espírito bem mais jovem e tal, ele tem pouca idade, então ele também faz postagens muito interessantes e faz montagens, faz o que aqui no Brasil a gente chama de memes, né? Com os próprios pilotos da Fórmula 1. Então ele faz um uso muito interessante que, vamos dizer assim, traz um engajamento para ele, para pessoas que, né, estão começando agora a assistir Fórmula 1, que voltaram a ter algum tipo de interesse, para esse público mais jovem mesmo que talvez não tenha se interessado pela categoria nos últimos tempos. Então também é um exemplo positivo. Mas falando rapidamente aqui de alguns exemplos negativos que eu listei, e aí eu vou parar no último aqui que vou dar mais ênfase, mas tivemos um caso em 2016 do atacante Jetterson, que ele seria contratado pelo São Paulo, mas descobriram postagens antigas, então tem isso também, né? Às vezes postagens antigas acabam te denegrindo, né? E aí, por postagens antigas ofendendo a equipa, até com várias publicações de cunho homofóbico, ele não foi contratado pelo São Paulo. O São Paulo desistiu da contratação. teve o caso do Zeca, do lateral Zeca, em 2017, que foi um processo bem complexo. Ele acabou rescindindo o contrato com a equipe do Santos, tentou processar a equipe do Santos, e aí já ao final os próprios adeptos estavam muito mal com ele, e aí ele chegou a postar nas redes sociais, no Instagram, vários emojis, né, vários emoticons de... com um desenho assim, como se fossem pessoas reclamando, como se fosse a torcida, né, reclamando com ele, e vários emojis mostrando o dedo do meio, né, que uma imagem bem feia dele, vamos dizer assim,
reclamando uma ofensa, com a, né,
torcida, é uma ofensa aqui para os adeptos, e aí isso foi, digamos, a gota d'água, né, para ele sair do Santos. E tivemos um outro caso do Wellington, em 2018, o Wellington, que era do São Paulo, passou por outras equipes, passou pelo Atlético Paranaense e ficou um tempo emprestado ao Vasco. Ele, que junto com um grande grupo de jogadores, ele, o zagueiro, o central, né, Paulão, o Rafael Galhardo, o Evander, o reserva Gabriel Félix, além do central Eraso. Todos eles postaram uma foto, eles não jogaram em 2018 uma determinada partida em que o Vasco perdeu, e eles postaram a foto com uma legenda, com vários U's, né, várias letras U, como se fosse relacionado às vaias que eles estavam recebendo naquela partida, e colocaram embaixo, de quem é a culpa agora, sendo que eles não tinham nem jogado. E todos foram punidos pelo clube, né, não se retrataram com a torcida, então foi um caso que pegou bem mal, principalmente naquele ano em que o Vasco estava bem mal das pernas. E o último, acho que o rei das polêmicas recentes, é o meio-campista Thiago Neves, né? O Thiago Neves, que é um ícone das polêmicas recentes.
Rafa, só se você me permite uma coisa aqui, eu acho que a gente podia estipular o seguinte: o troféu Thiago Neves. Para o cara que vai pior nas redes sociais, ganha o troféu Thiago Neves. Porque ninguém pode ir pior do que o Thiago Neves. Conta a história.
Eu acho que tem uma história até do Palmeiras, não tem, Marcelo? Depois você conta se tiver. Mas recentemente ele né, protagonizou várias postagens tirando sarro do seu principal rival, que era o Atlético Mineiro, quando ele estava no Cruzeiro, duas equipas de Minas Gerais, e ele estando pelo Cruzeiro, conquistando títulos recentes. Logo depois dos títulos, ironizava muito a torcida do Atlético Mineiro, né, que é o principal rival, postava isso como se fosse um troféu a mais para ele. E aí o que aconteceu recentemente? Recentemente ele foi para o Grêmio, a equipa do Rio Grande do Sul, e o Grêmio está recebendo mal das pernas também. O Renato Gaúcho, que já vai fazer quase 4 anos à frente da equipa, um número recorde para um treinador aqui, acabou contratando o Thiago Neves, ele não foi bem. E aí o Thiago Neves soube pela imprensa, e aí tem realmente um lado negativo para a história do Thiago Neves, ele ficou sabendo pela imprensa que a equipa iria rescindir o contrato dele. E aí ele se sentiu no direito, né, de pegar mal com a equipa, de ficar, né, revolto com a equipa, realmente rescindiu o contrato, e o Grêmio continuou perdendo. Então em uma dessas derrotas, o ápice do problema dele com o Grêmio foi, ele tweetou, né, no Twitter ele colocou, continuo sendo o culpado? Colocou assim, sendo que ele, sim, já não estava mais na equipa. E aí isso pegou mal para os jogadores que estavam no próprio game, né? Falou, poxa, você estava aqui até momentos atrás, você era um dos membros da nossa equipa, e agora que saiu, tem o direito, né, de aqui no Brasil, a gente cornetar, né, de falar mal. Então, será que ele tinha o direito mesmo de continuar falando mal simplesmente por pura vingança, né? Então tem esse problema com o Grêmio. E aí, o pior de tudo, a cereja do bolo pro Renato entrar aí. Ele tentou ser contratado, a equipa do próprio Atlético Mineiro, o rival que foi hostilizado pelo próprio Thiago Neves nos últimos anos, tentou contratá-lo, isso mesmo, tentou contratar o Thiago Neves, e aí o que aconteceu? Uma revolta geral, os adeptos do Atlético Mineiro falando que ele não vestiria a camisa do Atlético, nem que pagassem, né? nem que fosse de graça, enfim, porque ele hostilizou muito a própria equipa quando estava no rival, e aí o pior de tudo, o ocorrido, é que ele agora processa o Atlético Mineiro, porque ele disse que já havia um contrato assinado, ele já estava, né, sendo contratado pelo Atlético Mineiro, quando o Atlético Mineiro, depois da repercussão extremamente negativa nas redes sociais, acabou voltando atrás, não contratou o Thiago Neves, mas ele julga que sim, ele tinha sido contratado, e agora ele está exigindo a multa do contrato, ele está exigindo que o Atlético Mineiro pague a multa do contrato, por, teoricamente, ter assinado ali, ter sido jogador do Atlético Mineiro por algumas horas mesmo que não tenha nem aparecido na equipa.
Renato, e eu acho que...
Oi. Eu acho que... para comentar isto.
E o mais grave, para os nossos ouvintes terem uma ideia de como às vezes eu estou sendo bem legal com ele, mas muitas vezes ele passava até do ponto nas brincadeiras, nas gozações com as outras equipas, que em tragédias, por exemplo, de Brumadinho, que nós tivemos, né, um desmoronamento de uma represa de dejetos de mineração, matando praticamente milhares de pessoas e acabando com o meio ambiente, fazendo. Ele chegou a usar esse tipo de situação para ainda, né, fazer brincadeiras, tirar gozações, fazer gozações com a torcida.
O Atlético Mineiro, né?
Exato, exatamente. Então, e ele foi, chegou a ser repreendido pela própria diretoria do Cruzeiro na época, que, pô, né, esse tipo de brincadeira passa a ser um humor negro, uma coisa meio bizarra de ser feita. E eu acho que, assim, acho que foi bizarro, sim, ele até aceitar a proposta, mas...
De jogar no rival, né?
De jogar no rival, ainda mais que ele já tinha mencionado, né, isso em diversas entrevistas, que ele jamais jogaria lá e tá. Mas o pior para mim é o Atlético Mineiro procurar o jogador, porque eu tenho certeza que não foi o jogador que foi se oferecer ao clube, à equipa. Então, para mim, no meu modo de ver, é o Atlético ter ido atrás dele que me surpreendeu. Tanto que quando isso apareceu, eu achei que era mais uma brincadeira aí, né, como a gente já ouviu a Nelca no Corinthians, a Nelca no...
Drogba.
Drogba no Corinthians, Anelka no Atlético Mineiro, enfim, e tantos outros aí que às vezes se especula na imprensa e no final é tudo jogada de ou do próprio empresário ou da diretoria para baixar um pouco a poeira, mas essa é a visão que eu tenho. Acho que, né, a diretoria do Atlético Mineiro, ainda mais hoje, né, que se ainda o Thiago Neves ainda fosse o Thiago Neves de 5, 8 anos atrás, que justificasse ainda a contratação dele, agora, e atrás de um jogador que o técnico pediu, no caso o Sampaoli, né? E numa situação que ele foi dispensado do Cruzeiro, ele foi dispensado do Grêmio, eu não vejo por que contratar o jogador. E tá aí, né? Ainda vai responder ainda se realmente esse contrato está assinado, o Atlético ainda realmente vai ter problema, porque ele é assim mesmo, né?
Ó, e não contente com tudo isso, por isso que eu falo, é o troféu Thiago Neves, pro pior mesmo. Não contente com tudo isso, ele foi contratado pelo Sport. Aí o que, que ele fez na rede social, quando ele foi contratado pelo Sport? Ele falou assim, eu joguei nas maiores equipas dos maiores estados. Ou seja, ele quis alfinetar o Atlético Mineiro, dizendo, eu joguei no Cruzeiro, que é a maior equipa de Minas Gerais, e o Atlético não é. Só que quando ele fala isso, vestindo a camisa do Sport, a torcida do Náutico e do Santa Cruz, porque para os nossos amigos europeus, né, em Recife, nós temos três equipas grandes que disputam ali a torcida do estado, né? O Náutico, o Santa Cruz e o Sport. Quando o Thiago Neves põe a camisa do Sport e fala que jogou nas grandes equipas dos maiores estados, ele já está jogando para o lado a torcida do Náutico e do Santa Cruz. Então ele já ganhou a antipatia, antes de pisar no campo com a camisa do Sport, ele já ganhou a antipatia da torcida do Náutico e do Santa Cruz. É o troféu Thiago Neves da dose errada na rede social mesmo.
Ô Marcel, e a história do pré-contrato do Thiago Neves com o Palmeiras? Você lembra dessa história?
Nossa, lembro. Isso na época que o Thiago Neves era o Thiago Neves, né? Era um bom jogador.
2007.
2007, exatamente. Revelação, tal. Ele jogava no Fluminense e ele assinou um pré-contrato com o Palmeiras. A torcida do Palmeiras comemorou. Na época não tinha, né, essas redes sociais que tem hoje. Então, senão ia ter muito meme, muita foto e tal. Mas a torcida do Palmeiras comemorou. Teve gente que mandou escrever na camisa, Thiago Neves, tal, não sei o quê. Aí ele recebeu o dinheiro do Palmeiras.
Recebeu um carro, não é?
Contrato, recebeu uma BMW e uma grana do Palmeiras. E aí o que aconteceu? Ele desistiu. Tudo bem, ele devolveu o dinheiro depois, ok. Né? Mas não foi assim.
O carro devolveu? O carro não, né?
Ele vendeu e devolveu. Enfim, ele devolveu. Só que não foi uma coisa assim, dele chegar lá e falar assim, olha, gente, eu desisti, tá aqui o dinheiro. Não foi bem assim. Essa devolução foi muito custosa, vamos dizer assim, né? Mas devolveu.
E ainda tinha alguma coisa ainda de compra ilegal ainda do carro. Tinha alguma... Eu lembro que ainda, além disso, ele comprou ainda de alguma forma irregular. Tinha. Eu não sei se o carro era importado de forma irregular, tinha sido algum tipo de contrabando. Mas eu lembro que até a forma como o carro foi adquirido, até nisso tinha coisa irregular, para você ver ainda como
que
o cara
beleza,
realmente...
Né? Que beleza,
E quando ele arrumou a encrenca com o Atlético, chegou a rodar nas redes aí alguma coisa dele vir para o Palmeiras, né? Mas rapidinho o presidente do Palmeiras foi nas redes e falou assim, ó, nós não temos o menor interesse no Thiago Neves, sem chance. Aí acabou com o boato, porque rolou um boato assim também.
Eu acho que todas as equipas, Marcel, ficaram preocupadas. Enquanto todo mundo, enquanto seu respectivo diretor de futebol, o presidente não veio a público e falou, olha, não temos interesse no Thiago Neves, todo mundo estava com o cabelo em pé, com medo dessa contratação.
Pois é, né? Tá aí o Cruzeiro na Série B que mostra o efeito Thiago Neves no longo prazo.
E além disso, a conta, né? Porque ele tem um processo aí milionário em cima do Cruzeiro, né? Então, além de tudo ainda que ele fez o Cruzeiro passar, de falta de profissionalismo nesse último ano de contrato do rebaixamento, tem a bucha da parte financeira, né?
Terrível, terrível. Troféu Thiago Neves para os piores das redes sociais.
Eu acho que é um tema que queremos voltar, obviamente, no futuro, quando se justificar, caso apareça mais um caso que assim justifique. Acho que, por mim, fica esta designação. Troféu Tiago Neves, e a partir de agora o nosso ouvinte também já sabe a que é que nos referimos quando este termo for mencionado. Muito obrigado aos três. Agradeço também ao ouvinte por...
Oi.
Sim.
Deixa eu só dar um dado aqui,
sim,
que
sim.
A gente acabou não abordando o tema, embora ele esteja dentro do tema, a gente pode até jogar isso como tema para uma ginga canarinha futura. Que é o seguinte, aí não estamos falando do mal ou do bom uso das redes sociais, mas de quanto o uso da rede social atrapalha o desempenho de um atleta. Tem um pesquisador do estado da Paraíba, aqui no Brasil, ele fez uma pesquisa com um time da Série C. Ele dividiu a equipa em três grupos, né? Um grupo usando rede social minutos antes da partida, e um grupo jogando videogame minutos antes da partida, e um outro grupo que não teve acesso nem a videogame e nem as redes sociais antes da partida. E depois ele mediu o desempenho desses jogadores dentro de campo, com relação a acerto de passe, enfim, precisão, corrida, vários itens que ele analisou, e também um teste rápido de pergunta e resposta, para medir o nível da atenção dos jogadores, né? E olha que interessante, a equipa, os jogadores que ficaram em redes sociais minutos antes de uma partida, tiveram 15% de queda do desempenho. Passe errado, desatenção, etc, etc. Então fica a dica aí. Às vezes a gente pergunta, né, como é que o cara erra um passe de 5 metros de distância, o cara erra o passe? Vai ver, ele ficou nas redes sociais antes do jogo.
Sim, é um fator cada vez maior no mundo do futebol, e obviamente, tal como disse, iremos voltar a ele e também até para abordar este dado interessante que acabaste de mencionar. Mais uma vez, obrigado aos três e obrigado ao nosso ouvinte. Peço, obviamente, que passe no nosso site e veja os artigos que o Rafa, o Renato e o Marcel vão escrevendo para o Fair Play, e continuem desse lado, que nós continuaremos a analisar o melhor e o pior do futebol e do extra-futebol brasileiro. Obrigado e até à próxima.
Fair Play. Desporto com opinião.